Olá pessoal, tudo bem? Professor Bolimanara com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês nesse vídeo divisão em partes inversamente proporcionais. Adivinha o que eu vou falar? Que esse conteúdo é importante. Caraca, Bruno, todo vídeo é. É importante. Importante que você saiba aí dividir valores de forma inversamente proporcional. Pode preparar a paciência aí do outro lado, porque esse bloco vai ser um pouquinho mais extenso. A gente não vai parar aqui nos 30 minutos que a gente está acostumado a tentar fazer em média aí, né? A gente tenta fazer em média, alguns menos, mas isso aqui com certeza vai passar dos 30 minutos. Porque eu vou abrir aqui e vou chamar a atenção de vocês para uma série de detalhes. Vou passar para vocês algumas opções de resolução e aí depois você, quando criar asas e voar para a resolução das questões, aí você decide qual caminho que você acha melhor, tá bom? Mas a minha função aqui é tentar abrir um pouquinho seus olhos para algumas ideias que talvez você não conheça ainda. E se conhecer, tá ótimo, né? Vai só reforçando. Bora lá? Tô contando com a sua companhia então, hein? Bateria nos 330, comecemos. Aí vem uma definição aqui que não vai adiantar muito eu conversar com vocês agora, não. Dividir um número em partes inversamente proporcionais é achar parcelas desses números que sejam diretamente proporcionais aos inversos dos números dados e que somados reproduzam um número. Tá, Bruno, não ajudou muito. Eu sei, já sabia. Gente, por definição, o que vai rolar? Se eu disser para vocês, olha, que x, y e z são inversamente proporcionais aos números a, b e c. Se isso que está aqui acontecer, se eu tiver três números que sejam inversamente proporcionais a outros três, então, obrigatoriamente isso aqui acontece, olha. Se eu pegar o x e multiplicar pelo a, o resultado tem que ser igual ao y multiplicado pelo b, que tem que ser igual ao z multiplicado pelo c, ok? Então, vou te dar um exemplo. Eu vou colocar aqui, olha. O 10, o 40 e o 50. E aí do lado de cá eu vou colocar o 20, o 5 e o 4, ok? E aí eu pergunto para vocês, se 10, 40 e 50, se esses três números aqui são inversamente proporcionais a 20, 5 e 4. Então tá aqui. Por definição, o produto do primeiro daqui pelo primeiro daqui tem que ser igual ao produto do primeiro daqui pelo, desculpa, do segundo da primeira vezes o segundo da segunda sequência, que tem que ser igual ao produto do terceiro elemento da primeira sequência pelo terceiro elemento da segunda sequência. E esses três produtos têm que ser iguais a uma constante, né? Tem que ser um valor constante, que a gente vai chamar aqui de k. De novo, aí a constante k é igual a gente já tinha visto aí na divisão de forma diretamente proporcional. Então, se a gente fizer isso daqui, vamos lá. Pego 10, vou multiplicar por 20. Pego 40, vou multiplicar por 5. Pego 50 e vou multiplicar por 4. Todos esses valores aqui são iguais entre si, certo? 10 vezes 20 vai ter que dar 200. 40 vezes 5 vai ter que dar 200. 50 vezes 4 vai ter que dar 200. Então, olha, todos esses valores aqui são iguais a uma constante k. Perfeito? Está aqui, ó. Então, eu posso dizer sim que esses três números aqui são inversamente proporcionais. O 10, o 40 e o 50, a gente diz que eles são inversamente proporcionais a 20, 5 e 4. O que que eu queria que você já observasse? Quando a divisão acontece de forma inversamente proporcional, o maior valor do início acaba gerando o menor valor no final. E o menor valor no início acaba gerando o maior valor no final. Brunão, traduz aí, tecla SAP. Entendi, não. Olha para cá. Desses três números aqui, qual deles que era o menor no início? Era o 10, né? Tá vendo aqui, olha. Esse 10, ao final, ele gerou o quê? Ele gerou o maior resultado, ó. Que foi quem? Que foi o 20. Perfeito? Ó, o 50, que está aqui, é o maior dos três. Perfeito? No final, esse 4 que está aqui, ele acaba sendo o quê? O menor dos três. Então, consegue perceber? O menor de um gera o maior do outro. E o maior de um gera o menor do outro. Perfeito? Então, aqui, divisão de forma inversamente proporcional já vai numa pegada diferente da divisão de forma diretamente. No diretamente, o menor do início gera o menor no final. O maior do início gera o maior no final. Quando é diretamente, vai tudo no mesmo sentido, certo? Menor com menor, maior com maior. Quando é o inversamente, é o contrário. O que no início é menos, no fim, na outra sequência, vira mais. O que em uma é mais, na outra vira menos. Ok. Isso aqui então, essa aqui é a definição, para você verificar se dois números, três números, se eles são inversamente proporcionais entre si. Se eu coloco assim para vocês, por exemplo, ó, se eu colocar para vocês aqui, ah, tem lá o 20 e o 30. E aí eu pergunto para vocês, o 20 e o 30 são dois números inversamente proporcionais, por exemplo, a 50 e 80, por exemplo. Sim ou não? Deixa eu só ver aqui o negócio. O menor. Não, vamos só trocar aqui, ó. Vamos colocar o 50 e o 40. Ok? Será que os números 20 e 30 são inversamente proporcionais a 30 e 40? Desculpa, os números 20 e 30 são inversamente proporcionais a 50 e 40? Bom, numa primeira análise, você pode raciocinar o seguinte: ah, professor, o 20 era o menor daquela dupla inicial. E aí ele está associado ao 50, que é o maior naquela dupla final. Então faz sentido, né? O menor de uma ser associado ao maior da outra. Assim como o maior da primeira, que era o 30, o maior da primeira está associado ao 40, que é o menor da segunda. Então, isso aí até faz sentido. Beleza. Mas aí, se você aplica a definição, o que a gente entende? Que para que essas duplas sejam inversamente proporcionais, eu tenho que pegar o primeiro de uma sequência, multiplicar pelo primeiro da segunda. O segundo da primeira, multiplicar pelo segundo da segunda e verificar se a gente chega a um valor constante, ok? E aí você vai ver que não, né? Os resultados aqui eles não são iguais, olha. Se você pegar aqui o 20 e for multiplicar por 50, esse resultado aqui fica diferente de 30 multiplicado por 40. 20 vezes 50 vai ter que dar 1.000, 30 vezes 40 vai ter que dar 1.200, e aí, como os valores são iguais, a resposta aqui tinha que ser então que não, esses números aqui, eles não são inversamente proporcionais. Não guarda aqui uma noção de proporcionalidade, certo? Gente, só para vocês entenderem, né? Por que que não guarda a noção de proporcionalidade? Então vejam, do 20 para o 50, é como se a gente tivesse, por exemplo, multiplicado pelo 2,5. A constante que relaciona, por exemplo, 30 com 40, não é a mesma constante de proporção, certo? A relação que a gente tem do 30 com 40 não tem a mesma relação de proporcionalidade que o 20 tem com 50. Então, essa segunda sequência que está aqui não é de números inversamente proporcionais e essa que está aqui é, sim, de números inversamente proporcionais. Só que, ok, vamos lá. Brunão, oi. Eu posso usar a definição para trabalhar as questões de prova? Claro que pode. Se você curtiu isso aqui, você pode usar sem problema nenhum. Só que, de maneira mais prática, onde que a gente vai precisar chegar? Só para vocês entenderem. Em algumas questões, eu vou te dar lá, ah, eu quero dividir esse número aqui em partes inversamente proporcionais, sei lá, 2, 3 e 5, certo? Então, o que que no fim das contas você ia fazer aqui com essas igualdades? Então, se você tem lá, olha, que x vezes a, que y vezes b e que z vezes c é igual a k, no fim das contas, você ia descobrir, todas essas expressões aqui são iguais. Então, no fim das contas, você ia descobrir que esse x vezes a, ele acaba sendo igual ao k. E assim, se o x vezes a é igual a k, o seu x tem que ser igual a k dividido por a. Olha, o y vezes b, todos esses valores são iguais. Então, o y vezes b também tem que ser igual a k. Então, você poderia dizer para mim que o y, ele acaba sendo o quê? O k dividido por b. E já que z vezes c é igual a k, já que z vezes c é igual a k, você vai poder deixar indicado para mim que o z vai ter que ser k dividido por c. Então, por mais que você aplique a definição, acaba que chega num ponto que você pode raciocinar simplesmente o seguinte: ah, eu vou pegar esse k e vou dividir pelo a. Eu vou pegar esse k e vou dividir pelo b. E eu vou pegar esse k e vou dividir pelo c. Então, de maneira prática, de uma forma um pouquinho mais objetiva, o que eu vou deixar indicado para vocês numa divisão que trate de partes inversamente proporcionais. Que basta você dividir a constante K, basta dividir a constante K pelos valores dados como referência. Ok? Basta dividir a constante K pelos valores dados como referência. Então, o que acontece aqui é o seguinte: quando a gente trabalhou a divisão de forma diretamente proporcional, o que que eu escrevi? Multiplicar os valores dados como referência pela constante K. Aqui eu estou falando de dividir a constante K pelos valores dados como referência. Brunão, começa a preparar terreno aí e me colocar a par de uma situação que possa trabalhar aqui, que eu possa usar uma divisão de forma inversamente proporcional. Ok. Suponhamos que eu tenha lá um total. Daqui a pouquinho eu jogo no exemplo, né, para a gente fazer conta mesmo, mas só para a gente pegar o jeito. Vamos imaginar que eu tivesse lá um total e que eu tivesse que dividir para três funcionários. Só que aí eu quero tomar como critério para a divisão desse dinheiro, dessa grana, a quantidade de faltas que esses funcionários tiveram ao longo do ano. Então vamos imaginar que um lá tenha faltado 2 vezes, um outro tenha faltado 3 vezes e um outro tenha faltado 10 vezes. Certo? E aí eu quero dividir a grana para os três, só que de forma que eu leve em consideração a quantidade de faltas. Ora, se eu for dividir proporcionalmente de forma direta, eu acabo beneficiando quem? Eu acabo beneficiando quem faltou mais. Porque se eu optasse por dividir de forma diretamente proporcional ao número de faltas, o cara que tinha mais faltas ia ganhar mais dinheiro. E aí não faz muito sentido, certo? Eu beneficiar o cara que está faltando mais ao serviço? Não. Eu posso dividir, só que então a gente divide de forma inversa. Eu divido de forma inversamente proporcional porque assim eu beneficio aquele cara que faltou menos. Porque o que faltou menos vai acabar ganhando mais. E o que faltou mais vai até levar ali um bônus. Mas o que faltou mais vai acabar ganhando o quê? Vai acabar ganhando menos. Então a gente consegue trabalhar e tomar como referência aqui, por exemplo, o que que seriam os valores dados como referência? Aqui seriam, por exemplo, o número de faltas. O número de faltas seria a minha referência. 2 faltas, 5 faltas e 10 faltas. E aí, como que eu começo a poder montar um problema com esses dados? Bem, seguindo as orientações que eu deixei aqui, é como se eu pudesse falar o seguinte: olha, um deles, que tem x, é como se fosse receber k sobre 2, porque ele não teve 2 faltas? Isso. Então a gente coloca, vejam, a gente coloca o número de faltas dele de forma inversa ao que ele vai receber. E, gente, essa noção do inverso vocês encontram, vocês enxergam inclusive aqui, olha, nessa montagem que a gente faz. Esses valores aqui, eles estão no sentido inverso mesmo. Como assim? Olha, o que o cara vai receber está no sentido inverso do número de faltas. No sentido de que um x está em cima, vamos dizer assim, e o 2 está embaixo. Está vendo aqui? Até isso que está aqui, olha, é uma forma de você visualizar a lógica daquilo que é o inversamente. O y vai ter que ser k sobre, eu tinha dado um exemplo com 5 faltas, não lembro mais de cabeça agora, né? Mas vamos supor que fosse 5 faltas e o outro fosse 10 faltas. Então, ó, eu escrevo aqui. X é k sobre 2, o y é k sobre 5 e o z seria k sobre 10, certo? Esse é um caminho que a gente pode seguir. De pegar, dividir a constante, outra coisa que é importante, cuidado até com o português, a forma como eu estou anotando. Não é dividir os valores dados pela constante. Divisão é uma operação que não é comutativa. Se você fizer a leitura disso aqui e não entender direito, pode ser que você passe a montar todas as questões erradas a partir de agora. Não é para você dividir os valores pela constante. Você tem que dividir a constante pelos valores. Então é K dividido pelo primeiro valor, K dividido pelo segundo valor, certo? Não é, por exemplo, não é o 2 dividido por k, mas faz diferença? Faz total diferença. Perfeito? Então organizemos as ideias. Ainda assim, para o caso da divisão de forma inversamente proporcional, eu vou te explicar outras saídas. Então, conforme eu falei, esse bloco aqui está cheio de informação importante, a gente está só começando. Então vamos nessa. Vem cá que eu vou te dar um exemplo para a gente começar a organizar. Vamos colocar isso aqui, olha, e aí eu vou trazer essa mesma situação, tá? Vamos supor que esses 370 fossem R$ 370. E que aí esse 8, 12 e 10 tivesse a ver aí com o número de faltas que três funcionários tiveram ao longo de um ano, ok? Então eu tenho R$ 370 para dividir para eles. Só que um teve 8 faltas, o outro teve 12 faltas e o outro teve 10 faltas. Caraca, os caras faltaram pra caramba ao longo do ano, ainda vão dividir uma graninha aí? É. Ainda tem 370 conto para dividir para os caras. Como que eu posso montar isso aqui então? Então, ó, começa a preparar aí que eu vou deixar indicado isso aqui como uma primeira resolução, tá bom? Primeira resolução. O que que eu faço? Vou deixar indicado que o meu x pode ser k sobre 8. O meu y eu vou deixar indicado como se fosse k sobre 12. E o meu z eu vou deixar indicado como se fosse k sobre 10. Então tá aqui. Esse x, tá conseguindo enxergar isso? Olha, esse x ele foi colocado nessa igualdade aqui, nessa proporção. Isso aqui é uma proporção. Esse x foi colocado nessa proporção de forma inversa ao 8. O x está em cima, o 8 está embaixo. Tá vendo? Não é uma relação direta. Quando os caras estão aqui, ó, na mesma linha, vamos dizer assim, no mesmo grau. Ah, os dois estão em cima, os dois estão embaixo. Certo? O y foi colocado aqui, olha, de forma inversa ao 12. O y em cima, o 12 está embaixo. Então, como o meu total aqui é de 370, eu vou somar essas expressões aqui. K sobre 8, mais K sobre 12, mais K sobre 10. Essa é uma saída. Daqui a pouquinho eu vou falar com você sobre uma outra que talvez você curta e se gostar, você vai levando, ok? Tudo isso que está aqui tem que ser igual a 370. Como que eu saio disso que está aqui então? Bom, aí você vai ter que se lembrar que eu estou falando aqui de uma soma de frações. E aí, se eu estou tentando somar frações com denominadores diferentes, não posso, porque o ideal é que a gente trabalhe com denominadores iguais. Então, eu vou em busca de um denominador comum. Se de cabeça você conseguir pensar em qualquer número que divida por 8, por 12, por 10, pode usar. Conseguiu pensar de cabeça em um número que divide por 8, por 12, por 10? Ah, eu pensei no 2. Não, 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 peraí, não é isso. Não é pegar o 8 e dividir por 2, o 12 e dividir por 2, não é isso não. É em colocar um número aqui, olha, que esse número divida por 8, por 12 e por 10. Se conseguir fazer de cabeça, qualquer um que você conseguir que tenha essa propriedade, está valendo. Se não, o MMC te salva. Vou calcular aqui o MMC de 8, de 12 e de 10. MMC pelo processo da decomposição simultânea, posso usar qualquer número primo que divida pelo menos um dos valores que estiver ali apresentado. Vou dividir por 2. 8 por 2 vai ter que dar 4, 12 por 2 vai ter que dar 6, 10 por 2 vai ter que dar 5. Vou dividir por 2. 4 por 2 vai ter que dar 2, 6 por 2 vai ter que dar 3, 5 por 2 não dá. 2, 3 e 5. 2 por 2 vai ter que dar 1, 3 por 2 não dá, 5 por 2 não dá. 1, 3 e 5, vou dividir por 3, vai dar 1, 1 e 5. Vou dividir aqui por 5, vou ficar então com 1, 1 e 1, certo? Multiplicando tudo isso aqui, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8, 8 vezes 3 vai dar 24, 24 vezes 5 vai ter que dar 120. Eis aqui então o menor dos denominadores comuns entre 8, 12 e 10, ou seja, o 120 é o menor número inteiro natural que você encontra que divide por 8, por 12 e por 10 ao mesmo tempo, ok? Qualquer outro múltiplo do 120 que você tivesse utilizado daria certo também. 120, você vai pegar e vai dividir por 8. 120 dividido por 8 vai ter que dar 15. 15 vezes k vai ter que dar 15k. 120, se você for dividir por 12, 120 por 12 vai dar 10. 10 vezes k vai ter que dar 10k. 120, se você for dividir por 10, vai dar 12. 12 vezes k vai ter que dar 12k. E aí tudo isso que está aqui fica igual a 370. E aí eu posso colocar esse 370 aqui no segundo membro e fingir que eu não estou vendo uma dúvida que surge aí na sua cabeça, que é o seguinte: peraí, 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 professor, volta aqui. Não era para dividir o 120 por 1 e multiplicar por 370, não? Você pode fazer isso, sem problema nenhum. Agora já deixa eu te passar aqui uma dica, meio uma manha mesmo, para situações que a gente tem aqui divisão de forma proporcional. Para esse tipo de situação, caso você tenha caminhado numa situação com fração na resolução do exercício, de maneira geral, eu prefiro deixar o número que está ali no segundo membro, porque na maioria das vezes, não quer dizer que vai ser uma regra, mas na maioria das vezes a gente vai conseguir fazer algum tipo de simplificação, então ao invés de você ficar aumentando a sua conta, você vai ainda conseguir diminuir. Só que aí tem um detalhe que eu preciso que você se lembre, Brunão. Eu lembro que tem uma história de que eu posso cancelar esse denominador aqui, não é? Isso. Você sempre pode cancelar o denominador de uma equação. Isso aqui é uma equação. Você sempre pode cancelar o denominador de uma equação se esse denominador for um denominador comum para toda a equação. O que, da forma como eu estou resolvendo aqui, não é o caso para o 120. O 120 ele não virou um denominador comum para o meu segundo membro. Então eu sou obrigado a mantê-lo aqui, porque aí você não pode querer juntar as duas coisas. Certo? Eu te poupei de ter que fazer 12 vezes 370, mas aí agora também você não pode querer sumir com 120, tá bom? Porque senão a sua matemática não vai fechar. Então tá aqui, ó. Mantenho 370, mantenho 120 e lá vou eu ser feliz. 15 com 10 vai ter que dar 25, 25 com 12 vai ter que dar 37. Cheguei então aqui, olha, a 37K sobre 120, que é igual a 370. Aí, nós já falamos aqui, olha, no nosso módulo que trata da parte de proporção, sobre como que eu posso simplificar esses números. E aí, o que que a gente destacou? Que números em lados diferentes da igualdade podem ser simplificados se eles estiverem na mesma linha. Está lembrado disso aí? 37 e 370 estão em lados diferentes. Estão na mesma linha. Então, eu posso simplificá-los, ok? 37 por 37 vai dar 1. 370 por 37 vai ter que dar 10. E para a sua empolgação por aí. Ah, professor, eu quis cortar o 10 com 120. Aí foi a hora que você perdeu o ponto, né? O 10 com 120 não pode. Por quê? Porque o 10 está depois do sinal de igual, o 120 está antes do sinal de igual. Um está em cima e o outro está embaixo. Então essa simplificação não rola. Do jeito que a gente está fazendo aqui, então, eu deixaria indicado para vocês que o K teria que ser 120 vezes 10. E assim, o meu K teria que ser igual a 1.200, ok? Com o K igual a 1.200, você ganha o mundo, porque aí o que você precisar encontrar agora você tem. O x é k sobre 8. Então o x seria 1.200 dividido por 8, que tem que dar 150. O y é k sobre 12. Então seria 1.200 dividido por 12, que tem que dar 100. O z acaba sendo k sobre 12. Desculpa, k sobre 10, que é o 1.200 por 10, que acaba dando 120, ok? Bem, o que acontece aqui então é o seguinte. Eu dividi. Faz sentido esses valores que eu encontrei aqui? Eles fecham a minha história completamente, né, de forma coerente. Por quê? Se eu somar 150 com 100, 250, 250 com 120, deu 370, do jeito que eu precisava aqui. O menor valor do início gerou o maior valor do final. Lembra que eu tinha falado que aqui é como se fossem faltas? A gente não dividiu de forma inversamente proporcional, então aquele cara que faltou menos, ele ia ter que ganhar mais, como de fato ganhou. O que faltou 8 vezes teria ganhado R$ 150. Dos três, ele teria ficado com a maior parte. E aquele que faltou mais, ele receberia menos. Um cara que teve 12 faltas, ele acabaria recebendo 100. Então, a divisão aqui foi feita e de forma totalmente coerente. E outra, até se você aplicasse a definição que eu tinha colocado para vocês aqui no início, olha. Para serem inversamente proporcionais, os produtos têm que ser iguais. Se você fizer isso aqui agora, olha, você vai perceber que essa sequência de números, 8, 12 e 10. E essa sequência de números, 150, 100 e 120. Se você multiplicar os correspondentes aqui, vocês vão ver que a gente sempre chega no mesmo produto. Olha, 8 vezes 150 é igual a 12 vezes 100. Que é igual a 10 vezes 120, que não foi coincidência. É igual a quanto? É igual a esse 1.200 da constante K que está aqui. Então, pronto, olha, fechei a minha resolução de forma totalmente coerente. Tá bom? Só que aí, eu preciso que você fique atento aqui ao fato de que essa que está aqui é uma saída possível. Eu vou te dar uma outra, e aí, conforme eu falei, vai chegar num ponto que é você que vai criar asas e vai decidindo aí como que você vai querer fazer na hora da prova. Eu falo por experiência própria. Para mim, a melhor opção é sempre saber tudo. Que aí chega lá, você decide. Ah, eu quero fazer sempre assim. Ah, eu quero fazer sempre assim. Reforço. Para mim, é legal que você tenha a noção das duas. Porque tem hora que assim vai ser legal. Tem hora que do jeito que eu vou fazer aqui também é legal. Certo? O problema, às vezes, é fechar, né, o cerco e querer ir por um caminho só. Mas vamos lá. O que seria uma segunda resolução? Pessoal. Eu tenho que dividir o 370, ó, dividir o 370 em partes inversamente proporcionais a 8, 12 e 10. O que que eu posso fazer? Vou chegar e vou chamar as minhas três partes de x, y e z. Da mesma maneira que eu fiz aqui, ok? Só que agora eu vou trocar. Como assim eu vou trocar? Ao invés de colocar o k dividido por alguma coisa, eu vou colocar o k multiplicando. Eu vou fugir da fração. Pelo menos no primeiro momento eu vou fugir. Como que eu faço isso? Para você fugir dessa divisão que está aqui, o que que você vai fazer? Esse 8 que está aqui, o seu x não vai ser inversamente proporcional a 8? Sim. Então você vai esquecer o 8 e vai multiplicar todos os outros números. Você vai fazer justamente a ideia do inverso. Você quer dividir de forma inversamente proporcional a 8? Então você vai pegar todos os que não são o 8 e vão multiplicar. Então vamos lá. Você iria escrever o seu x como se ele fosse 12 vezes 10 vezes k. Você pega justamente o cara que você quer dividir de forma. Você não usa justamente aquele que você quer dividir de forma inversamente. Então você quer dividir de forma inversamente proporcional a 8? Então, beleza. Você vai esconder o 8 e vai multiplicar o 12 e o 10. Perfeito? Depois, no caso do 12, esconde o 12 e multiplica os outros dois. Então, o y, como que você vai escrever o y? O y fica 8 vezes 10 vezes k. No caso do 10, esconde o 10 e multiplica 8 vezes 12 vezes k. E aí você foge, então, vejam, você foge aqui, olha, dessa situação inicial das frações. Você foge aqui, por exemplo, olha, de um cálculo com um denominador comum. Mas por que que eu estou falando que é você que vai decidir? Porque, olha, para quem tem facilidade com exatas, fazer continha com fração, gente, isso aqui é piada, certo? Mas para quem às vezes não tem, olhar uma resolução com isso aqui e olhar uma resolução, digamos, mais linear, talvez possa agradar mais, né? Pô, Bruno, ficou bonita essa saída aí, olha, porque aqui então eu não estou mexendo com a fração. É, mas uma coisa vai sempre compensar a outra, gente. O que às vezes você facilita de um lado, talvez gere alguma outra saída que possa te dar um pouquinho mais de trabalho à frente. Vai ser sempre isso, tá bom? Então vou chamar a sua atenção aqui para um detalhezinho então, que seria esse. Olha, o que é o seu x? Seu x aqui vai ter que ser 120k. O meu y aqui teria que ser o quê? 80k. E o meu z teria que ser o quê? 96k. Perfeito? O que que eu posso fazer a partir de agora? Somar esses três valores e igualar a 370. Certo? Aí deixa eu só mostrar para vocês o que que ia acontecer então. Ó, 120 mais 80k mais 96k, tudo isso aqui igual a 370. 120 com 80 vai dar 200, 200 com 96 vai dar 296. Aí você chega em 296k, que é igual a 370. O seu k vai ter que ser 370 dividido por 296. Aí tá vendo que eu falei que uma coisa compensa a outra? Você facilitou aqui, ó. Mas olha aqui a constante k que você encontrou. Uma constante k, que seria de 370 dividido por 296. O que você ia ter que fazer agora? Pegar e trocar essa constante k aqui, ó, por 370 sobre 296, e de qualquer maneira você vai chegar ao mesmo resultado, tá? Então, essa aqui é uma saída dentro dessa minha segunda resolução. Eu ainda vou mexer nisso que está aqui. Por quê? Ao invés de usar aqui o 120, o 80 e o 96, eu vou usar com vocês uma ideia que eu comentei no nosso bloco da divisão de forma diretamente proporcional. O que que vai acontecer? Na divisão de forma diretamente proporcional, eu falei que quando você chega numa situação como essa que está aqui, olha, que a gente pode simplificar os valores. Você está lembrado disso? Que eu falei que a gente poderia simplificar os valores? Desde que a gente encontrasse aqui, olha, um denominador comum, a gente poderia simplificar esses valores. Então, eu posso pegar aquele 120, aquele 80 e aquele 96 e tentar dividir aqueles valores ali. Vou dividir aqui, por exemplo, por 4, só para mostrar para vocês o que pode acontecer. Olha, se a gente dividisse aqui o 120 por 4, a gente passaria a ter. Opa! A gente passaria a ter aqui, olha, 30k. O 80, se eu for dividir por 4, vai ter que dar 20k, perfeito? E o 96, se você for dividir por 4, dá para dividir até mais, né? Dá para dividir por 8, na verdade. Deixa eu dividir por 8, que aí a gente já diminui as contas aqui de uma vez, tá bom? Vou dividir por 8. 120 por 8 daria 15k. 80 por 8 vai ter que dar 10k. E o 96, se a gente for dividir por 8, a gente acaba chegando aqui em 12K. Perfeito? E aí, então, ó, eu simplifiquei. Aí é o que eu tô falando, professor, cara, prefiro muito, 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 muito essa saída sua. Achei muito legal, tão ótimo. Eu tô feliz. Se você tá achando legal, é isso aí que eu preciso. Que eu preciso que você encontre um caminho que te deixe tranquilo. Pra a minha visão é a seguinte: nessa que você tá aqui, troca um número por outro, multiplica, chega aqui, simplifica. É como se, grosso modo, você estivesse tendo praticamente o mesmo trabalho que eu tenho aqui. Mas ok, psicologicamente essa saída que está aqui está mais limpa. Então está te agradando? Então pode seguir. No fim das contas, vai dar tudo na mesma, certo? O que você aqui pega, divide e multiplica é o que você aqui de leve vai fazendo. Ah, aqui eu simplifiquei, ó. O 120, o 80, 96. E aí a gente segue. E olha como que aqui agora a saída também, com essa simplificação, vai ficar bem mais limpa. 15 com 10 dá 25. 25 com 12 acaba dando quanto? Acaba dando 37K. Aí, ó, 37K fica igual a 370. Daí a minha constante K vai ter que ser 370 dividido por 37. Logo, a minha constante K com essa saída seria igual a 10. E aí, já que a minha constante K é igual a 10, eu poderia substituir aqui em cima, olha. 15K, 15 vezes 10 dá 150. 10K. 10 vezes 10 vai ter que dar 100. 12K, 12 vezes 10 tem que ser igual a 120, certo? Bom, aí você percebe, olha como que eu estou jogando limpo com vocês aqui. Pode fazer dessa forma. Agora, se você, por exemplo, aqui não faz aquela simplificação, né, não dá essa dividida aqui igual, por exemplo, pelo 8, você já viu que já tinha surgido ali uma constante K que já tinha ficado mais feia, né? Aquela fração ali não ia te impedir de acertar o exercício. Mas aí ia ficar mais feio. Ao mesmo tempo, se você está aqui com todas as manhas ajeitadas, a gente vai arrumando a casa. E aqui, ó, ficou redondinho desse jeito, né? Aqueles 120, 80 e 96 divididos tem que sempre, para não deixar dúvida alguma. Professor, eu não posso dividir só o x e o y, por exemplo, se eu perceber por 10, não, né? Não, tem que ser todos eles divisíveis por um mesmo valor para você conseguir simplificar. E aí aqui, ótimo. Dividir por 8 ficou perfeito. Tranquilo? Saída ficou bonitinha dessa forma aqui. Então, de novo, vão ter questões de prova que, dependendo da forma como o enunciado for apresentado, ó, que isso aqui cai bem. Vão ter questões de prova em que, dependendo disso aqui cai bem, que você aí do outro lado vai acumulando ideias, tá? Vou só chamar a atenção de vocês para uma situação específica, que é o seguinte: quando são dois elementos, com dois elementos, essa segunda saída é legal. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Vejam, se eu colocar para vocês assim, ó, eu quero dividir, sei lá, um determinado total de forma inversamente proporcional a 4 e a 7, ok? Quero dividir esses números aqui um determinado total de forma inversamente proporcional a 4 e a 7. Beleza. Então, no primeiro momento, você pode colocar para mim, olha, k sobre 4, k sobre 7. Se a gente for partir, né, dessa ideia inicial que a gente trouxe lá da definição, isso aqui é o feijão com arroz. Você vai dividir a constante k pelos valores dados como referência. Perfeito. Bruno, é assim que eu quero fazer. Então, ótimo. Você pode ficar com o seu k sobre 4, k sobre 7, somar e vai ser feliz. Agora, lembra do lance que eu falei? Você pode tentar trocar essa divisão por uma multiplicação. Então aqui, o que eu falei? O que é inversamente proporcional ao 4? Se você quiser inverter, então ó, esconde o 4. Esconde o 4 e multiplica todos os outros que sobrarem. Só que aí, o que seriam todos os outros que iriam sobrar aqui? Ia sobrar só o 7. Então eu ia poder trocar esse x aqui, olha, por, ao invés de k sobre 4, como 7k. E aí no lugar do y? No lugar do y, o k sobre 7, ó, esconde aqui o 7 e multiplica todos os outros. Pô, só caiu todos os outros, seria o 4. Então aí vai ficar 4 vezes k. Onde eu estou querendo chegar? Se você está numa situação que você tem que dividir de forma inversamente proporcional a só dois números, aí fica muito tranquilo, porque é só você realmente inverter, olha. Se é para dividir de forma inversamente proporcional a 4, é só inverter e pegar quem? O 7. Se é para dividir de forma inversamente proporcional a 7, é só inverter e pegar quem? O 4, tá vendo? Foi só uma troca. E aí a gente deixa o cálculo aqui, sem depender de um denominador comum, de uma fração ou qualquer coisa do tipo. Tá bom? Acumulemos ideias. Passemos ao próximo exemplo. Ah, e só um detalhezinho aqui também, que é o seguinte: professor, eu estou bolado com uma coisa que é o seguinte. Aqui você encontrou a constante K 1200. Bruno, aqui a constante K foi 10. Isso não é problema, não. Problema algum. Porque dependendo da situação que eu apresentar, é aquilo que eu falei, a constante K ela pode mudar, certo? O que não muda, no fim das contas, são os valores que a gente encontra. Então, não estranhe. Ah, eu resolvi, a minha constante K não bateu com a sua. Então, é porque muito provavelmente, se você tiver resolvido de maneira correta e a sua constante K não bateu com a minha, é porque você seguiu por uma estratégia, né, um pouquinho diferente. Isso aí não é problema, não. Vamos dar uma olhada nesse outro exemplo aqui. Eu quero dividir 1.080 em partes inversamente proporcionais a 3, 6 e 10. Vou apresentar as duas soluções. Primeira, K sobre 3. Segunda, K sobre 6. Terceira parte, K sobre 10. Não é para dividir de forma inversa? Então, que x e o número estejam em situações inversas. X em cima, 3 inverso embaixo. Y em cima, 6 na posição inversa embaixo. E o z em cima, 10 embaixo. Beleza, está dividido de forma inversamente proporcional. Vou somar. K sobre 3, mais K sobre 6, mais K sobre 10. Tudo isso aqui tem que ser igual a 1.080. Vou trabalhar aqui com a ideia de um denominador comum. 3, 6 e 10, pensa aí em qualquer número que divida por 3, 6 e 10. Bruno, não, pensei no 60, tem problema? Problema nenhum. 60 não divide por 3, 60 não divide por 6, 60 não divide por 10, então pode usar o 60 e vai ser feliz. Bruno, não, eu pensei no 180, porque eu não sei por que não, mas eu multipliquei aqueles denominadores. Eu posso usar o 180? Pode, vá ser feliz com 180, porque 180 divide por 3, por 6 e por 10. Se você fez o MMC, pelo processo da decomposição simultânea, se você fizer isso, você vai ver que o MMC vai dar 30. Ok, o 30 tem só a particularidade de ser o menor dos múltiplos comuns. 30, se eu for dividir por 3, vai dar 10. 10 vezes k vai ter que dar 10k. 30, se eu for dividir por 6, dá 5. 5 vezes k vai ter que dar 5k. E o 30, se eu for dividir por 10, vai dar 3. 3 vezes k vai ter que dar 3k. 10k mais 5k mais 3k, tudo isso aqui igual a 1.080. 10 com 5 dá 15, 15 com 3 vai dar 18. Eu chego aqui então a 18K sobre 30 igual a 1.080. Ó, vou de novo chamar a atenção que eu não trabalhei com denominador comum para o segundo membro, repeti ali o 1.080, então aquele 30 tem que ser mantido, ok? O que você pode fazer aqui? Você pode fazer simplificações. Pode simplificar o 18 com o 30, está valendo? Vou simplificar aqui, ó, números em lados diferentes, mas que estão na mesma posição. O 18 e o 1.080 eu posso simplificar pelo próprio 18. 18 por 18 daria 1 e o 1.080 por 18 daria 60, ok? Ah, professor, eu quis simplificar o 18 com o 30. Tá valendo, o 18 e o 30 eram divisíveis por 6, deram divisíveis por 3, enfim. Do jeito que a gente fez aqui, seguindo essa linha de raciocínio, esse 30 que estava dividindo teria que passar para cá multiplicando, e aí eu vou chegar então à conclusão de que a constante K acaba sendo 30 vezes 60. A minha constante K então tem que ser igual a 1.800, ok? Já que a minha constante K é 1.800, parte para o abraço agora. O seu x é K sobre 3. 1.800 sobre 3, que tem que dar 600. O meu y é K sobre 6. 1.800 sobre 6. O meu y tem que ser igual a 300. O meu z tem que ser K sobre 10. 1.800 dividido por 10, que tem que ser igual a 180. Consegui dividir isso aqui de forma inversamente proporcional? Sim. Primeiro, coerência nos resultados. O menor valor do início gerou o maior valor no final. Sim, o 3 ficou associado ao 600, que desses três valores é o maior. O 10, que era o maior desses três, ele foi associado ao 180, que é o menor dos três. Então a gente teve aqui uma divisão que realmente obedeceu esse critério. Mais do que isso, conferindo. Se você for multiplicar o 3 pelo 600, o 6 pelo 300 e o 10 pelo 1.800, aplicando a definição dos números inversamente proporcionais, a gente percebe que a gente chega sempre a um resultado igual e igual à constante que a gente tinha encontrado ali, que era de 1.800. Então a minha divisão aqui está perfeita. Só que esse é um caminho, certo? Que a gente passa aqui por um cálculo de frações, que para você pode ser problema, como pode não ser. Brunão, para mim eu não curto. Se eu puder fugir dessa fração aí, eu vou tentar fugir. Então, ótimo. Quanto der para a gente fugir, a gente vai tentando, né? Uma segunda resolução, então, seria aquela em que a gente opta por esconder. O 3, o 6 e o 10, a gente vai fugindo com os caras da brincadeira, né? Então, o meu x aqui, olha, se ele tem que ser inversamente proporcional ao 3, você esquece o 3. Multiplica todos os demais entre si. Multiplica o 6 e o 10 pela constante k. O y, tira aqui o 6. O y não é inversamente proporcional a 6? Então, ó, tira aqui o 6. E aí, multiplica 3 vezes 10 vezes k. Perfeito? E, por fim, z. Tira o 10 e multiplica o 3 vezes 6. 3 vezes 6 vezes k. Ok? O que eu posso fazer a partir de agora? Ó, 60k. 30 vezes 10 vai dar 30k. E o 3 vezes 6 vai ter que dar 18k. Certo? Aí deixa eu mostrar para vocês como que são as coisas. Como que eu estou falando, né? Tipo assim, ah, igual aqui. Olha só. Essa visão que eu preciso que vocês tenham, gente, da matemática, tá bom? Igual aqui, olha, eu não simplifiquei aquela. Eu falei que eu poderia resolver sem fazer essa simplificação aqui no final. E aí a gente viu que a resolução talvez não ficasse tão legal, né? Aí, olha, eu vim, simplifiquei. Nossa, que beleza, ficou redondinho. Aí agora eu vou te mostrar uma coisa nesse exemplo aqui, ó. Olha como que você tem que estar atento a tudo, né? Aqui o 60, o 30 e o 18 você pode simplificar? Pode. Ó, o 60 é divisível por 6. O 30 é divisível por 6, o 18 é divisível por 6. Então você pode diminuir aqueles valores. Agora eu vou te perguntar o seguinte: para que que eu vou simplificar esses valores aqui? Sabe por quê? Que olha, se eu não simplificar aqui, fica melhor. 60 com 30 dá 90, 90 com 18 está dando 108. E olha, o número que eu quero dividir é 1080. Então olha para cá: 108k fica igual a 1080. Daí o k teria que ser o quê? 1080 dividido por 108. E assim, o K tem que ser igual a quanto? O K tem que ser igual a 10. Então, você está percebendo? Aqui eu posso simplificar? Posso, mas foi necessário? Não, porque olha, o 180 com 1080, o 108 com 1080 ficou bonitinho aqui para mim, ó. Então, meu K é igual a 10. Passo a ter 60 vezes 10, que dá 600. 30 vezes 10, que dá 300. 18 vezes 10, que vai ter que dar 180. Perfeito? Matemática é uma ciência exata. Mas vocês têm que entender uma diferença, né? Uma coisa é ser uma ciência exata. Outra coisa é, ao mesmo tempo, você ter a matemática como uma ciência que vai mexer muito com criatividade, com atenção, com raciocínio mesmo. Então é por isso que eu estou falando. Você tem que ter habilidades. Aqui é ir na manha e pensar assim: eu posso fazer isso, eu sei que eu posso, eu sei que eu posso simplificar, mas não quero simplificar. Na outra. Pô, se não simplificar não ficou legal. Então eu sei que eu posso simplificar. Perfeito. Tá aqui, ó. Essa. Ah, Bruno, eu simplifiquei. 60, 30 e 18. Tá bom, você vai acertar do mesmo jeito. Você simplificou, já foi até no automático, né? Dividiu ali o 60 por 10, deu 6. Pegou o 30, dividiu por 6, deu 5. Desculpa, tinha dividido por 6. 60 dividido por 6, deu 10. Pegou o 30, dividiu por 6, deu 5. Pegou 18, dividiu por 6, deu 3. Aí você somou isso tudo, então você chegou aqui e simplificou. Aí somou tudo, deu 18k. Aí colocou lá 18k, ficou igual a 1080. Seu k seria 1080 por 18. Você descobriu lá que o seu k teria que dar 90. Desculpa. 1080 dividido pelo 18, seu k teria que ser 60, ok? E aí depois voltou aqui e multiplicou. Ó, 10 vezes 60, 5 vezes 60, 3 vezes 60, vai dar tudo certo do mesmo jeito. Ok? Muito bem. Passamos então por esse segundo exemplo, deixando aqui para vocês também essa segunda resolução. Gabarito esse aí, 600, 300 e 180. Deixa eu fazer com vocês um último exemplo. Isso aqui é uma questãozinha de prova, tá? Até da FCC, mas já aplicada há um tempinho. Mas como forma de treinamento, para a gente está ótimo, ó. Certo mês, os números de horas extras cumpridas pelos funcionários A, B e C foram inversamente proporcionais aos seus tempos de serviço na empresa. Se A trabalha há 8 meses, B há 2 anos e C há 3 anos, e juntos os três cumpriram um total de 56 horas extras, então o número de horas extras cumpridas por B foi, e aí vem aqui então as alternativas, ok? Bom, enunciado, né? Agora a gente está aqui dentro de um problema, e aí ele coloca que eu vou dividir os números de horas extras de forma inversamente proporcional ao tempo de serviço. Então, os tempos de serviço são os valores dados como referência que eu coloco lá para vocês. Aí tem um que trabalha 8 meses, o outro 2 anos e o outro 3 anos. Aqui já não está legal essa história de ver o tempo de um em meses e o dos outros em anos. Então, esse tempo de 2 anos eu vou passar para meses, como se fossem 24 meses. E esse tempo de 3 anos eu já vou passar para meses como se fossem o quê? Como se fossem 36 meses. Perfeito? Bom, então aqui, não, nesse exemplo daqui, eu vou fazer usando só a segunda saída. Tá? Aquele em que a gente inverte. Ao invés de tratar da divisão, eu vou fazer a multiplicação. Tudo bem? Mas se você quis sair usando a ideia da constante k dividindo, você poderia deixar indicado para mim k sobre 8, k sobre 24, k sobre 36. Teria que trabalhar com denominador comum, MMC, não tem problema nenhum, vai chegar lá do mesmo jeito, tá bom? Agora vem comigo para esse caminho que está aqui. Vou deixar indicado o seguinte: olha, o A é o que vai ter que receber de forma inversamente proporcional a 8. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esquecer esse 8 aqui do A e vou multiplicar os outros valores. Então, vou multiplicar aqui, olha, o 24 pelo 36 pelo K. O B, o que que eu vou fazer? Eu vou esquecer aqui, olha, o 24. Esquece o 24 e multiplica os outros. Então, vou multiplicar aqui o 8 pelo 36. 8 vezes 36. E o C? O C é o que vai ter que receber de forma inversamente proporcional a 36. Então eu vou esquecer o 36 e vou multiplicar os outros valores. Vou multiplicar ali o 8 e o 24. Certo? Aí tá vendo aqui? Ó, você já pode olhar para mim e falar assim: aí tá vendo, Bruno? Aí a conta aqui ficou grande. O negócio de 24 vezes 36, aí eu já não sei mais se está valendo a pena pegar esse 24 vezes 36. Então aí é que vem as habilidades. A gente fez a questão anterior. Na questão anterior, valeu a pena simplificar? Não, mas aqui agora já vale. Porque realmente pegar o 24 para multiplicar por 36, não sei se está valendo a pena. Ah, mas aí você não tem que multiplicar o 24 pelo 36? Deixa eu te mostrar aqui, olha. Uma situação também que a gente não, que eu não tinha mostrado para vocês, mas que a gente pode fazer assim direto, que é o seguinte, ó. Eu posso já ir simplificando antes mesmo de multiplicar. Então, ó, o 24, o 8 e o 8 são divisíveis por 8. 24 por 8 vai ter que dar 3, 8 por 8 vai dar 1, 8 por 8 vai dar 1. Certo? Tá vendo ali, ó? Peguei e simplifiquei os fatores. Então, igual agora ali, ó, 36, 36 e 24. 36, 36 e 24, eu posso simplificar. Por quanto? Por 2. Posso simplificar por 12, perfeito? 36, se eu for dividir por 12, vai dar 3. 36 por 12 vai dar 3, 24 por 12 vai dar 2. E aí você vai ver que eu não tenho mais o que simplificar. E aí agora, olha, você reduziu bem os números aqui e a solução vai ficar bonitinho, ó. 3 vezes 3 vai ter que dar 9, 9K. 1 vezes 3 vai ter que dar 3, 3K. 1 vezes 2 vai ter que dar 2, 2K. E aí olha que moleza. 9K eu vou somar com 3K, que eu vou somar com 2K. Tudo isso aqui igual a 56, perfeito? 9 com 3 vai dar 12, 12 com 2 vai ter que dar 14, e aí eu fico então com 14K, que é igual a 56. Daí então o K passa a ser 56 dividido por 14, logo esse meu K ficou igual a 4. Como ele queria saber aí o número de horas extras cumpridas pelo B, agora está aqui redondinho, olha, o B recebeu 3K, então a gente deixa indicado como 3 vezes 4, o B então tem que ser igual a 12, certo? E aí, o gabarito correto para essa que está aqui é a letra B, certo? Muito bem. Tinha prometido, né, que o bloco ia ficar um pouquinho mais extenso, ficou mesmo, mas também fiz aqui do jeito que eu acho que vocês precisam, com todos os detalhes aí que, gente, as provas modernas exigem. O problema é que a gente vem de uma geração que aprendeu matemática e que tentaram mostrar pra gente que a matemática tinha que ser assim, ó. Você tem que pegar e seguir essa regra que está aqui e pronto, acabou. Só que aí você chega hoje nas provas modernas de concurso e o seu examinador está querendo justamente te tirar da zona de conforto. Então, se você for por caminhos, às vezes, mais tradicionais, pode ser que você acabe se encontrando, se deparando com mais cálculos. Conforme eu falei, se você é um cara das exatas, para você cálculo talvez não seja problema. Agora, se não é, Você pode tentar encontrar alguns atalhos, mas saber lidar com essas possibilidades. Tem atalho, tem hora que é legal, mas tem hora que também não vale tanta pena, certo? Ter habilidades. E aí, com esses exemplos aqui, eu acho que a gente conseguiu dar uma reforçada, fora questões que a gente ainda vai fazer aí na sequência aqui no nosso curso, tá bom? Se teve dúvida, tem jeito não, hein? Volta, me acompanha, deixa eu falar na sua cabeça. E se tiver tudo perfeito, fecha esse bloco por aqui. Tudo de bom, forte abraço. Valeu!